está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, saúde da mulher.
Novo exame para detectar o câncer de colo de útero começa a ser usado no SUS.
Avaliação precoce e mais moderna identifica o vírus HPV, principal causador da doença, por meio de DNA.
Tecnologia deve estar disponível na rede pública em todo o país até o fim do ano. Cleide Lopes.
O novo teste molecular de DNA HPV detecta a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais.
Você vai ouvir também Direitos da Infância.
Nossa entrevista do dia é com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
Ela fala do projeto de lei apoiado pelo governo federal para a responsabilização das plataformas digitais pela proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
E ainda, em Brasília, o presidente Lula recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa.
Os dois chefes de Estado fecharam acordos de cooperação em diversas áreas, como energia, tecnologia e segurança.
Mais cedo, o presidente Lula também conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin sobre negociações para o fim da guerra da Ucrânia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi recebido na manhã de hoje pelo presidente Lula, em Brasília.
Os chefes de Estado tiveram reunião fechada, onde discutiram a relação entre os países sul-americanos.
Uma série de atos bilaterais foram assinados nas áreas de combate à fome e à pobreza, agricultura familiar, segurança e inteligência artificial.
Entre os acordos está uma cooperação técnica na luta contra a fome e a pobreza, com troca de experiências e estudos. Os dois países também assinaram um memorando para promover políticas públicas sobre agricultura familiar e desenvolvimento agropecuário e rural sustentáveis. Em declaração à imprensa, Lula comentou que os dois países produzem energia limpa e, junto dos outros da América do Sul, são exemplos na transição energética. Em relação ao comércio, o presidente brasileiro destacou a vontade de aperfeiçoar as relações bilaterais.
Temos um intercâmbio de mais de US$ 1 bilhão, com um superávit superior de US$ 850 milhões em favor do Brasil. Disse ao presidente Noboa que estamos dispostos a trabalhar por um comércio mais equilibrado, reduzindo barreiras a produtos equatorianos. Vamos começar cumprindo a decisão judicial que determinou a reabertura do mercado brasileiro para a banana produzida pelo Equador. Da mesma forma, tenho certeza de que o governo do Equador estará atento aos produtos de interesse do Brasil, a começar pela carne suína.
Em junho, o Brasil inaugurou em Manaus o Centro Internacional de Cooperação Policial da Amazônia, que vai fortalecer a coordenação no combate a ilícitos nessa região. Ele será integrado por policiais de vários estados brasileiros e de todos os países amazônicos, incluindo o Equador. O presidente Lula reforçou ao presidente do Equador a oferta brasileira de cooperação em segurança pública.
Vamos reabrir a aditância da Polícia Federal em Quito e já promovemos treinamento sobre investigação de crimes financeiros. Podemos fazer muito mais, desde ações para coibir atividades criminosas dentro de prisões até operações para reprimir o contrabando de armas.
Brasil e Equador assinaram também um memorando para fortalecer a cooperação entre professores e cientistas, com capacitação de profissionais de infraestruturas de computação de alto desempenho. O objetivo é desenvolver de forma conjunta modelos de inteligência artificial latino-americanos. Reportagem Márcia Fernandes.
E também na manhã desta segunda-feira, o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Em nota, o Palácio do Planalto informou que durante 30 minutos, Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos no Alasca na sexta-feira passada.
De acordo com o presidente russo, a reunião foi positiva.
Putin também reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China que busca solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia.
Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito. Desejou também sucesso nas negociações em curso.
última semana, um vídeo do influenciador Felca, que trata sobre a adultização das crianças e adolescentes nas plataformas digitais, mobilizou o debate público no Brasil.
Como resposta ao problema, que vai desde a exploração da imagem das crianças para monetização nas redes sociais até abusos sexuais digitais, o governo anunciou apoio ao projeto de lei 2628 do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe.
O projeto que trata da proteção dos direitos da infância está atualmente aguardando votação na Câmara, sob relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí.
Hoje nós conversamos mais cedo com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, sobre os detalhes do projeto apoiado pelo governo e outras providências sobre esse tema. Acompanhe. Ministra, vamos começar falando para o nosso ouvinte sobre o projeto de lei 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira, que está recebendo apoio do governo, né? Um projeto que já foi aprovado no Senado, está nesse momento na Câmara dos Deputados. Quais medidas ele reúne para aumentar a segurança de crianças e adolescentes nos ambientes digitais?
Bom, esse projeto, ele dialoga com uma série de pontos que o CONANDA já tratou na sua resolução, quando está falando da proteção integral de crianças no ambiente digital, e tem sido motivo de preocupação de vários especialistas, mas também de familiares. O projeto, ele trata, primeiro, da supervisão parental, ou seja, como que a família pode ter mecanismo que permita para ela controlar que tipo de conteúdo sua criança, seu adolescente tem acesso. A gente fala que os aplicativos hoje já permitem em parte isso, mas muitas vezes essa permissão ela não é amigável. A pessoa tem que ser quase um especialista em informática para conseguir saber poder utilizar esses mecanismos. Então, um dos pontos importantes é fazer com que esses mecanismos eles sejam amigáveis, que existam controles mais simples para que os familiares possam acessar e fazer esse controle. Um outro ponto importante no projeto está ligado aos crimes no ambiente digital e a responsabilidade das plataformas em denunciar esses crimes no ambiente digital. Muitas vezes, algumas páginas, alguns conteúdos vinculados, lá nas letrinhas miúdas está escrito, esse crime, esse conteúdo pode ser um conteúdo que não é adequado para crianças e adolescentes. Mas está ali disponível para criança e para adolescente. Então, é preciso construir que as plataformas, primeiro, construam mecanismos de segurança e, em caso de crime estabelecido, que esses crimes eles sejam denunciados. Um outro aspecto que o PL está tratando diz respeito às caixas de recompensas e como separar essas caixas de recompensas de mecanismos como aqueles que têm jogos de aposta. Muitas vezes a criança ela entra num ambiente que é de um jogo infantil e progressivamente ela vai sendo levada para um ambiente de jogo de apostas. Então é preciso delimitar de maneira muito objetiva o que é brincadeira, o que são jogos infantis e o que é um ambiente que está ali monetizado, que vai oferecer muitas vezes recompensa ou promessas de recompensa em troca monetária ou em troca de brindes. Então, tudo isso está previsto na construção do PL 2628.
Ministra, a partir desse projeto, como é que as plataformas digitais poderão ser responsabilizadas pelas violações dos direitos da infância?
Eu acho que o projeto, como ele trabalha de maneira mais objetiva essa série de aspectos que eu apresentei anteriormente, é mais fácil, né, no sentido de estar mais traduzido ao pé da letra, né, quais são os limites e as obrigações e responsabilidades das plataformas. Ninguém tem dúvida de que o que vale na lei, no mundo físico, vale no ambiente digital. Então, nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral de crianças e adolescentes, a responsabilidade da família, da sociedade, é responsabilidade do Estado. Mas Muitas vezes, como a sociedade hoje é bem mais complexa, a gente entra numa cena que às vezes ela fica nebulosa. E com esse projeto, a gente traz uma resposta, eu acho que bem contemporânea ao momento que nós vivemos.
Agora, ministra, essa não vai ser a única legislação proposta pelo governo, né? Tem uma intenção aí de envio de um outro projeto de lei que vai regular também o ambiente digital e as chamadas Big Techs, que são essas empresas responsáveis, entre outras tecnologias, pelas redes sociais. O que o governo está trabalhando aí no sentido de regulação das mídias digitais?
O governo tem trabalhado numa proposta de PL, que ele é mais amplo, que ele vai tratar de várias outras questões. Eu vou falar só especificamente do ponto diretamente ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, que é tratar nesse próximo PL da questão dos influenciadores mirins. Por exemplo, um tema que não está contemplado ainda dentro desse PL que a gente quer aprovar de maneira mais imediata. Mas a gente tratar com especificidade do trabalho infantil no ambiente digital, de maneira mais objetiva, caracterizando esse processo, é muito importante para a responsabilização dos produtores de conteúdo, para a responsabilização das famílias e das próprias plataformas.
Ministra, para encerrarmos nossa entrevista, explica para a gente sobre os canais de denúncias de violações a menores de idade.
Olha, nós temos o Disque 100, que é o canal nacional que as pessoas podem se referenciar. O Disque 100, ele é conectado a todos os estados brasileiros e ao sistema de garantia de direitos. Então, a denúncia que chega de qualquer município brasileiro será trabalhado diretamente com os conselhos tutelares e as secretarias de assistência social, de direito da criança e do adolescente, da educação ou da saúde, conforme o conteúdo da denúncia, em cada um dos municípios brasileiros. Então, o Disque 100 é essa plataforma, é essa ferramenta que a gente utiliza para as denúncias e para o monitoramento e acompanhamento das denúncias por meio de todo o sistema de garantia de direitos no Brasil.
É importante a gente lembrar, né, ministra, para encerrar, que embora a gente precise avançar em legislações específicas para o ambiente digital, os direitos das crianças já são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e eles são assegurados em qualquer ambiente. Então, essas denúncias elas podem ser feitas já, né? Já há políticas públicas para isso.
Sim, imediatamente. Eu quero lembrar que só esse ano, por exemplo, a Polícia Federal ela já fez mais de 2.600 operações para desbaratinar, não é? Algumas redes que trabalham, seja com tráfico de pessoas, com exploração sexual de criança e adolescente, e o Disque 100 funciona para todos esses casos. Bem como denúncia, seja de acesso à justiça, de acesso à saúde, de acesso à educação, o Disque 100 já é uma ferramenta bastante conhecida da sociedade brasileira e muito importante na defesa e proteção das infâncias.
Muito bem, nós conversamos com a ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Muito obrigado, ministra, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
Matrículas de 0 a 3 anos registraram alta histórica de 3,1% em 2023.
Expansão no número de obras concluídas de creches foi de 20% entre 2023 e 2024.
Aumento é resultado de políticas integradas do MEC.
As matrículas da criançada entre 0 e 3 anos em creches de todo o país tiveram em 2023 a maior alta na série histórica, quando registrou aumento de 3,1% na comparação com o período entre 2019 e 2022, chegando a 41,2% no acesso em 2024. Os dados são do Ministério da Educação, que investe na criação de novas turmas e novos estabelecimentos, por meio da ação conjunta de programas e políticas. Com o Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil, entre 2023 e 2024, houve crescimento de 20% na quantidade de obras concluídas, totalizando 269 novas creches ao fim do ano passado. É a primeira vez que essas obras estão sendo incluídas no novo PAC, o que já garantiu mais de 1.000 novas creches na primeira etapa e, para a segunda, já foram anunciadas mais de 500 novas unidades. Já em agosto de 2025, foram concluídas 312 creches. Essa expansão gerou mais de 61 mil novas vagas em dois turnos e mais de 30 mil vagas em período integral. Outra ação do Ministério que estimula esse crescimento é o Prêmio MEC da Educação Brasileira, que reconhece e premia municípios que alcançam as maiores taxas de matrículas em creches. Nessa primeira edição, 5 municípios foram premiados e receberam mais de 1 milhão para investimentos nas instituições. Reportagem Lorena Coelho.
E como nós ouvimos há pouco com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, o cuidado com crianças e adolescentes passa também pelo cuidado com as famílias.
É, Luciano, especialmente com as mulheres, que são quase sempre quem cuida dos pequenos.
Para ter uma ideia, as mulheres dedicam em média o dobro de horas ao trabalho de cuidados não remunerados do que os homens.
E pensando em estratégias para cuidar de quem cuida, o governo federal regulamentou a Política Nacional de Cuidados.
A política tem como princípio que o cuidado é necessidade de todos, um direito a ser garantido pelo Estado e um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas.
Um espaço seguro e estruturado para acolher crianças de 3 a 10 anos, enquanto seus responsáveis estão em atividades acadêmicas. É a Cuidoteca, um projeto piloto oferecido a estudantes e trabalhadores da Universidade Federal Fluminense, que deve ser estendido para outras instituições. Quando surgiu esse espaço, um dos primeiros nomes a ser sorteado foi o de Lavínia, de 3 anos. A mãe é a estudante Jennifer da Silva, de 35 anos, que comenta sobre a iniciativa.
E a gente ganhou na loteria. Me facilitou muito, porque a gente fica mais tranquilo sabendo que ela está num lugar onde ela vai estar com outras crianças da mesma faixa etária dela e com pessoas que estão ali preparadas para cuidar dela. A Cuidoteca, ela veio justamente não só para cuidar da Lavínia, mas para cuidar dos pais.
A iniciativa integra a Política Nacional de Cuidados, que foi regulamentada pelo presidente Lula. Além da Cuidoteca, outras iniciativas apoiam o fortalecimento das mulheres, como é o caso das lavanderias públicas, que tem o objetivo de reduzir a sobrecarga de cuidados que recai sobre as mulheres. O instrumento não é o único para apoiar as mulheres, segundo a secretária nacional da Política de Cuidados e Família, Laís Abramo.
Que tem uma função muito importante, né, junto com restaurantes populares, cozinhas solidárias, etc., que é diminuir o tempo que, em geral, é empregado pelas mulheres dentro das famílias, principalmente as mulheres mais pobres, seja fazer comida, no caso das cozinhas solidárias, restaurantes populares, seja lavar roupa, no caso das lavanderias públicas. E essa ação, né, que é de responsabilidade do Ministério das Mulheres, ela prevê também, no ambiente da lavanderia, cursos de formação, de qualificação das mulheres, espaços para que as crianças possam ficar quando elas estão usando o equipamento.
As mulheres dedicam, em média, 21 horas ao trabalho de cuidados não remunerado, enquanto os homens, 11 horas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022. Desde os 10 anos de idade, Creuza Maria Oliveira trabalhou como cuidadora de crianças e empregada doméstica. E hoje, com 67 anos, como presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, defende a política de cuidados para reconhecer e remunerar quem exerce a função.
As mulheres sempre estiveram nessa parte do cuidado, né? Cuidando da família, cuidando dos mais velhos, cuidando de outras pessoas, da vizinha. Sempre as mulheres estão cuidando. E muitas vezes você cuida e não tem quem te cuide. E aí é quando a gente fala da importância de ter políticas públicas na área, de ter equipamentos públicos para aquelas pessoas que não têm filho, não têm condições de pagar. Por isso que é importante a política pública.
O decreto que regulamenta a política de cuidados prevê ainda a criação do Comitê Estratégico para propor as prioridades anuais e acompanhar a execução das ações junto com a sociedade civil. Reportagem Thaísa Vitória.
Uma nova tecnologia que vai salvar as vidas de muitas mulheres no país.
Um novo exame para rastreamento do câncer do colo de útero estará disponível até o fim do ano em todas as regiões do país.
A iniciativa, que faz parte da política Agora Tem Especialistas, foi lançada em Pernambuco e chegará em todo o Brasil até o fim do ano.
No Brasil, o câncer do colo do útero é responsável por mais de 6.500 mortes anuais, uma taxa de mortalidade de 4,6 por 100 mil mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Apesar de ser o terceiro tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, a mortalidade pode ser significativamente reduzida com a implementação de programas eficazes de triagem e tratamento. Por isso, o SUS passa agora a oferecer tecnologia para detectar precocemente o câncer do colo do útero. O novo teste molecular de DNA HPV detecta a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Facilita muito para as mulheres. Hoje, através do Papanicolau, o exame tem que ser feito hoje. A mulher tem que repetir a cada 3 anos. Com essa nova tecnologia, repete a cada 5 anos apenas. E tem uma grande vantagem, porque hoje o exame que é feito hoje, às vezes demora 2, 3 meses para vir um resultado. Com essa nova tecnologia, isso não existe. E ela é encaminhada já o mais rápido possível para o tratamento quando for necessário.
A nova tecnologia para a detecção da doença foi implementada no Hospital da Mulher em Recife e em breve será disponibilizada em mais 10 estados e o Distrito Federal. Mas até o final do ano, ela estará disponível em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Os produtos da Amazônia ganharam novos mercados com rota direta para a China.
É o novo trajeto marítimo entre a região da Grande Bahia, na China, e o porto de Santana das Docas, no Amapá.
A meta é ter uma embarcação saindo do Amapá e chegando à cidade chinesa de Zhuhai em até 35 dias.
Hoje, a carga enviada pelos portos do Arco Norte leva até 180 dias para chegar a um porto chinês.
O objetivo da parceria é fortalecer o comércio internacional com foco no desenvolvimento regional, bioeconomia e integração produtiva.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou o crescimento da cooperação comercial entre Brasil e China.
A cooperação comercial entre o Brasil e a China está no seu melhor momento, crescendo fortemente a lista de produtos. E as regiões também começam a participar de forma mais intensa dentro da política de desenvolvimento regional, que tanto a China quanto o Brasil valorizam muito. E aqui nós estamos para consolidar uma relação construída já com o governo chinês, com empresas chinesas, com o norte do Brasil. A partir aqui de Zhuhai, com o Porto de Santana, abrindo novas perspectivas para o mercado internacional aos produtos da Amazônia.
Açaí, tucupi e maniçoba poderão ser servidos nos restaurantes oficiais da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro em Belém.
A decisão veio depois de um pedido do Ministério do Turismo para que pratos típicos da culinária paraense fossem permitidos no evento.
Um novo edital sobre as regras de seleção de operadores de restaurantes e quiosques durante a COP30 foi publicado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos.
Os interessados em operar os 87 estabelecimentos têm até o dia 25 de agosto para o envio dos dados e solicitação da inscrição.
Para informações, acesse o site cop30.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça lança o projeto Diálogos com as Juventudes.
Superior Tribunal de Justiça define que compete à Justiça Federal julgar fornecimento de remédio derivado da cannabis e não registrado na Anvisa.
STM propõe a criação de guia ético equitativo das licenças, ou seja, das licitações e contratos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça lançou hoje em Cuiabá, Mato Grosso, o projeto Diálogos com as Juventudes.
A iniciativa do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aproxima ainda mais o judiciário da sociedade. Marcelo Della Libera.
O ministro Luiz Roberto Barroso fez uma palestra motivacional aos estudantes da Escola Estadual Liceu Cuiabano. Convidou os jovens a acreditarem no poder da educação e nos valores da integridade. Disse também que ideias diferentes são necessárias e que a democracia só não dá lugar ao extremismo e à incapacidade de aceitar quem pensa diferente.
Hoje, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural. E a gente tem que conviver com o diferente, o pensamento único só existe em ditaduras.
O projeto vai percorrer 10 escolas em diferentes regiões do Brasil.
O Superior Tribunal Militar propôs a criação de um guia ético-equitativo das licitações e contratos à luz de marcos legais.
O anúncio foi feito durante a primeira audiência pública do Observatório Pró-Equidade da Justiça Militar da União. Dinomar Miranda.
O evento foi aberto pela presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha. Para a ministra, tanto a lei das estatais quanto a lei de contratos e licitações oferecem o regramento necessário para que os gestores públicos adotem e incorporem critérios sociais e inclusivos nas gestões.
A busca pela equidade na contratação pública não é exceção, capricho ou militância ideológica. Ao revés, trata-se de diretriz legal, respaldada e incentivada pelo ordenamento jurídico.
Segundo a ministra, a nova lei de licitações autoriza o gestor a adotar orientações equitativas na análise da melhor proposta e a lei das estatais também garante a igualdade. O evento pode ser revisitado pelo YouTube do STM.
Compete à Justiça Federal processar e julgar ações para fornecimento de medicamentos derivados da cannabis e não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
No caso analisado, o remédio não tinha registro na Anvisa, apesar de ter autorização para ser importado. O conflito de competência foi entre um juízo federal e um estadual de Santa Catarina. O relator na primeira sessão do STJ, ministro Afrânio Vilela, apontou que o entendimento consolidado do próprio STJ, à luz do tema 500 do STF, é no sentido de que as ações visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo indo, portanto, à competência da Justiça Federal.
Cobrador de ônibus que fazia mais de 2 horas de intervalo não tem direito a horas extras.
A decisão foi tomada no TST. Renata Gorga.
A extrapolação solicitada frequentemente pela empresa era permitida por norma coletiva. O empregado pediu à Justiça Trabalhista do Paraná várias parcelas e a nulidade da cláusula normativa. A primeira turma do TST manteve o entendimento dos juízos anteriores e, por unanimidade, negou os pedidos do trabalhador.
Nesta semana, o Partido Republicanos vai exibir propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão em horário nobre.
Vão ser 3 inserções de 1 minuto e meio, cada entre 7h30 e 10h30 da noite de terça, quinta e no sábado. Fábio Ruas.
Durante o segundo semestre de 2025, Republicanos vai poder usar 20 minutos para divulgar o programa do partido, a atividade no Congresso e posicionamentos sobre temas de interesse geral. O pedido de votos é proibido e pelo menos 30% do tempo deve ser usado para promover a participação feminina na política.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório aponta falhas na operação acolhida e atendimento precário a Yanomamis.
Davi Alcolumbre defende mais cooperação em encontro com o presidente do Equador.
Senado pode votar medidas contra abusos do telemarketing.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos apresentou o relatório final da diligência externa realizada em maio em Roraima.
O documento aponta falhas na Operação Acolhida, criada em 2018 para enfrentar a crise migratória de venezuelanos no Brasil, e denuncia sérios problemas no atendimento social aos povos Yanomamis. A repórter Marina Dantas tem os detalhes.
Instituída em 2018, a Operação Acolhida foi criada para enfrentar a crise migratória de venezuelanos no Brasil. Já as terras Yanomamis formam o maior território indígena do país. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, participou da diligência e apresentou o relatório final, que apontou falhas na operação, como fragilidade no controle de fronteiras, ocupações irregulares e falta de recursos, além de problemas entre os Yanomamis, incluindo a precariedade da Casa de Saúde Indígena e dificuldade na infraestrutura e educação para as crianças da etnia.
Sobrecarga em educação e saúde, cortes orçamentários e exclusões indevidas do Bolsa Família de alguns imigrantes. Quanto à população Yanomami, o que nós identificamos? Carência de medicamentos, equipamentos e profissionais, o que observamos na saúde. Educação, início tardio do ano letivo e ausência de apoio federal para professores de infraestrutura.
Para contornar a situação emergencial, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um requerimento de autoria da senadora Damaris Alves, que cria a subcomissão permanente em atenção aos indígenas que habitam as terras Yanomamis.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta semana a PEC que garante autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, estabelece que a gestão do PIX seja exclusiva da instituição e prevê fiscalização pelo Congresso com o apoio do TCU.
O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que a medida é essencial para modernizar o banco, melhorar seu quadro de funcionários e assegurar a autonomia para controlar a inflação.
Então é extremamente importante que o Banco Central se modernize, tenha dinheiro e assim acompanhar os grandes bancos centrais do mundo afora.
E o relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, ajustou seu parecer após negociações na Comissão de Constituição e Justiça para viabilizar a votação nesta quarta-feira.
As mudanças reduzem a quarentena para algumas categorias e alteram regras sobre fake news. Segundo ele, a ideia é buscar consenso sem comprometer a lisura do processo eleitoral. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai receber a ministra do Planejamento, Simone Tebet, nesta terça-feira. Os detalhes sobre a agenda das comissões com Marcela Cunha.
Nesta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre os R$ 650 bilhões em subsídios concedidos pelo governo federal. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto do novo Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alterou o relatório, reduzindo para um ano a quarentena para que juízes, membros do Ministério Público e policiais deixem os cargos para disputarem as eleições e suavizando a pena para candidatos que divulgarem notícias falsas. O relator avisou, no entanto, que não vai aceitar o voto impresso.
Nós achamos que vai trazer mais problemas do que soluções. Se você procurar hoje, no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, não tem um candidato desse esses 300 e tantos mil que perderam a eleição, que tenham entrado na justiça. Isso atesta a segurança absoluta e total das nossas urnas eletrônicas.
A Comissão de Constituição e Justiça também deve votar a autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, com um mecanismo que protege o PIX de taxações e com a gestão exclusiva desse meio de pagamento pelo BC.
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira o presidente do Equador, Daniel Noboa, em visita oficial ao Brasil. No encontro, Davi destacou a importância de ampliar a cooperação bilateral e afirmou que o parlamento está disposto a apoiar futuros acordos entre os dois países.
Noboa, por sua vez, ressaltou que o Equador está em processo de abertura econômica para melhorar as condições de vida da população. Em 2024, o comércio entre Brasil e Equador somou US$ 1,1 bilhão, com exportações brasileiras de US$ 970 milhões, principalmente de veículos, máquinas, medicamentos e produtos de papel e celulose. Antes de ir ao Senado, o presidente equatoriano se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Esta é sua primeira visita oficial ao Brasil.
O fim da obrigatoriedade do prefixo 0303 em telemarketing, decidido pela Anatel, provocou críticas de entidades de defesa do consumidor, que alertam para a redução da transparência e o aumento do risco de golpes.
Consumidores relatam chamadas insistentes mesmo após pedidos de bloqueio. O Senado pode votar projetos para minimizar os impactos da medida. A reportagem é de Henrique Nascimento.
A Anatel decidiu que o prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing. O uso agora é opcional. Entidades de defesa do consumidor, como Procons e IDEC, alegam que a medida reduz a transparência e pode facilitar golpes. Reclamações não faltam de chamadas insistentes de telemarketing.
Eles ligam mesmo sem a gente pedir e continuam insistindo mesmo quando a gente pede para não ligar mais.
Segundo a Anatel, a mudança se justifica porque o código acabou estigmatizado e levou ao bloqueio de ligações legítimas. A agência aposta no sistema Origem Verificada, que permitirá rastrear a origem das chamadas em até 90 dias. No Senado, projetos tentam reforçar a proteção ao consumidor. O da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, prevê a exclusão imediata de números irregulares com multa em caso de descumprimento. Já o do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, classifica como práticas abusivas as ligações para os consumidores cadastrados em sites de bloqueio.
Visa, a minha lei, em última instância, proteger o consumidor desse marketing invasivo, inoportuno, desrespeitoso, que ninguém aguenta mais no Brasil.
Esse projeto está na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, manifestou preocupação com a saúde dos brasileiros, especialmente jovens, e criticou o uso do cigarro eletrônico, defendendo sua proibição. O parlamentar destacou a relação do uso do vape com doenças pulmonares e afirmou que para cada R$ 1 arrecadado com imposto, 5 são gastos em tratamento, sobrecarregando o SUS.
Ele propôs projetos para reforçar o controle do vape entre jovens, banindo aromas e embalagens chamativas. O objetivo é reduzir o apelo do produto, incluindo essências doces e frutadas. O projeto também prevê educação nas escolas a partir do 6º ano e responsabilização das plataformas digitais sobre a divulgação do vape.
Estamos diante de uma epidemia silenciosa. E olhe bem, quando assustar, o estrago está feito.
E por falar em jovens, começou hoje a semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros, com a participação de 27 estudantes do ensino médio da rede pública.
Eles foram escolhidos por meio de um concurso de redação. As informações com a repórter Lana Dias.
Os 27 estudantes tomaram posse durante sessão no plenário e a partir de agora são jovens senadores e jovens senadoras. Eles irão vivenciar o trabalho legislativo na prática, com a possibilidade de apresentar e discutir propostas durante a semana de vivência legislativa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, conduziu a cerimônia. Presidente do Conselho do Programa Jovem Senador, o parlamentar ressaltou a importância da presença dos jovens na política.
Vocês estão aqui para pensar e propor, estão aqui para serem sujeitos de transformação desta história. Parlamentares são representantes do povo. É esse nobre papel que vocês assumem a partir de agora, como jovens senadores e senadoras.
Os jovens senadores também realizaram a eleição da mesa diretora. Representante do Rio Grande do Norte, a jovem senadora Keila Adsa Barbosa de Oliveira foi eleita como presidente desta edição. No seu discurso, a estudante refletiu sobre a participação da juventude na discussão sobre a crise climática, tema da redação deste ano.
Diante das crises climáticas e das atrocidades ambientais, é impossível não pensar na nossa responsabilidade. Por muito tempo, nos disseram que nós, jovens, somos o futuro. Mas provamos hoje que somos a voz ativa do presente. E é nossa responsabilidade transformar a nossa realidade agora.
Os jovens também elegeram vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Os trabalhos dos estudantes terminam na sexta-feira com sessão de votação final das sugestões das leis no plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão fixa autorização prévia para uso virtual de dados de crianças.
O projeto facilita a adesão de startups ao regime de tributação simplificada.
Deputados podem autorizar que professores acumulem cargos públicos.
Boa noite. O plenário pode votar proposta de emenda à Constituição que permite a professores acumularem dois cargos públicos. O repórter Antônio Vital detalha a proposta que ganhou urgência para a votação.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que permite a professores de escolas ou universidades públicas terem um segundo cargo público, desde que não haja choques de horários. Atualmente, a Constituição permite o acúmulo apenas para dois cargos de professor, ou um de professor e outro em atividade técnica ou científica. As únicas categorias que podem ter dois cargos públicos são militares e médicos. O texto apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, foi aprovado por uma comissão especial da Câmara em 2024, depois de muita discussão. O Ministério da Educação e entidades como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação se posicionaram contra a medida, com o argumento de que a brecha para um segundo emprego vai precarizar a atividade de professor. Em audiências públicas para debater o assunto, representantes do MEC defenderam a dedicação exclusiva e uma remuneração atrelada à titulação do professor no lugar de um segundo emprego. Apesar de estar na pauta, a proposta não foi votada ainda por falta de consenso. A relatora da proposta na comissão especial, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, argumentou que a permissão para acumulação de outro cargo técnico ou científico pode gerar insegurança jurídica devido à falta de definição precisa dessas funções. Para ela, a proposta garante liberdade de escolha para o professor. No plenário, a PEC foi defendida pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
Profissionais da saúde, militares, podem acumular o exercício das suas atividades com outras de qualquer natureza. Só os profissionais da educação que ainda não podem. É por essa razão que a gente precisa alterar a Constituição, para que o professor possa exercer a atividade docente e em outro turno, sem que haja qualquer tipo de problemática quanto à jornada, ele possa acumular essa atividade. Se a jornada é de 20 horas, se a carga horária é de 20 horas, é possível fazer acumulação.
Para ser incorporada à Constituição, a proposta precisa ser aprovada por pelo menos 308 deputados em dois turnos de votação. Em seguida, tem que ser aprovada também por 3/5 dos senadores em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defende a aprovação da PEC que permite ao professor exercer outra função, inclusive em serviço público técnico, sem perder o cargo de docente. Para ela, a proposta não é um privilégio, mas uma medida de valorização e dignidade para a categoria.
Silvia Cristina afirma que a mudança dará aos educadores a chance de aumentar a renda e manter a estabilidade, reforçando sua contribuição à sociedade. Destacando que a valorização dos professores deve ir além do discurso, ela pediu apoio dos colegas para aprovar a matéria.
Trabalho.
Socorro Neri, do PP do Acre, cobra a votação de projeto que restitui o tempo de serviço suspenso de servidores públicos durante a pandemia. Ela afirma que a contagem, congelada por lei complementar, impôs prejuízos às progressões na carreira e às aposentadorias.
Socorro Neri considera inaceitável que a perda de direitos como anuênios, licenças-prêmios e quinquênios siga sem correção. Ela aponta que a proposta tem apoio de diversos partidos e não implica em aumento de gastos para estados e municípios.
Previdência.
Comissão aprova recálculo de benefícios para aposentados que voltam a trabalhar. O repórter José Carlos Oliveira explica a questão.
A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou regras de recálculo do benefício para os aposentados do Regime Geral da Previdência Social que continuaram trabalhando ou voltaram a trabalhar. O texto final da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, resume ideias presentes em 31 projetos de lei sobre a chamada desaposentação e analisados em conjunto na Câmara. De acordo com a proposta aprovada, aqueles que voltaram a trabalhar após a aposentadoria e já haviam contribuído por mais de 60 meses para a Previdência Social poderão pedir um novo cálculo de aposentadoria ao INSS. Também mantém o direito a alguns benefícios, como salário família e reabilitação profissional.
Não podemos deixar de considerar que a aposentadoria concedida é um ato jurídico perfeito e a tese da desaposentação implica a renúncia e o consequente cancelamento de um benefício e manutenção, além do questionamento sobre eventual devolução dos valores pagos. Portanto, entendemos que as contribuições adicionais do segurado aposentado seriam melhor aproveitadas mediante um procedimento administrativo de recálculo do valor da renda mensal, observadas determinadas condições, tais como um conjunto mínimo de 60 contribuições adicionais para ter direito ao pedido, que seria limitado a 2 vezes.
Segundo Laura Carneiro, a futura regra não valerá para os casos de aposentadoria especial ou por incapacidade permanente. O texto ainda será analisado nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Odenei Avelino, do União do Amazonas, denuncia a cobrança de uma taxa de pouca água de quase $2,000 por container no porto de Manaus, mesmo com o Rio Amazonas em nível normal neste ano. Segundo ele, a medida prejudica a economia local, afetando empresários e indústrias da região.
O parlamentar anuncia que acionará os meios legais, realizará audiências públicas e envolverá órgãos como o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério Público para barrar a cobrança. Odenei Avelino defende a pavimentação urgente da BR-319 como solução estrutural.
Ricardo Maia, do MDB, destaca investimentos recentes na Bahia, como a entrega de uma unidade básica de saúde do novo PAC em Cansanção e autorização para o início das obras de recuperação da BA-120, com aporte de R$80 milhões.
Ricardo Maia anuncia a destinação de emendas para garantir o funcionamento da instituição de saúde até 2026 e celebrou obras de infraestrutura como a duplicação da BR-116, classificando as ações como impulsos ao desenvolvimento social e econômico da região.
Gilson Daniel, do Podemos, lista as visitas feitas às cidades do interior do Espírito Santo para realizar entregas, como os R$20 milhões para a captação de água em Rio Bananal e tratores e equipamentos para fortalecer a agricultura.
De acordo com Gilson Daniel, o foco do seu mandato é levar recursos e melhorias diretamente aos municípios capixabas, lugar onde devem ocorrer as ações capazes de impactar positivamente a vida das pessoas.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca os investimentos anunciados pelo governo federal por meio do novo PAC. Ele informa que 27 municípios capixabas foram contemplados com obras e equipamentos voltados à educação infantil e ao transporte escolar.
Helder Salomão considera fundamental a retomada do apoio federal à educação básica. Para o deputado, os investimentos anunciados mostram que o governo prioriza ações estruturantes para ampliar o acesso e a permanência de crianças nas escolas.
Economia.
Comissão aprova a proposta que facilita a adesão das startups ao Simples. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a medida.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que facilita a adesão das startups ao regime do Simples, regime tributário simplificado para empresas que faturam até R$4,9 milhões por ano. As startups são empresas voltadas para a inovação tecnológica. A proposta determina que as restrições previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de pequeno porte não serão aplicadas a empresas enquadradas no marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Desta forma, poderão aderir ao Simples startups que tenham em seu quadro social pessoas jurídicas ou pessoas físicas relacionadas a outras empresas. O relator do projeto na comissão, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, afirma que também poderão aderir a sociedades anônimas.
ISA é o modelo preferido dos investidores porque é aquele que dá mais possibilidade
possibilidades para receber investimentos, que dá mais possibilidades de você emitir diferentes títulos, diferentes ações para receber aqueles investimentos. Então, o que o nosso relatório faz é derrubar todas essas restrições e manter apenas a restrição da receita.
O projeto que facilita a adesão das startups ao Simples será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Relações Exteriores.
Cobalcini, do MDB, alerta para os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o setor industrial de Santa Catarina, segundo ele, responsável por 70% das exportações do estado. Ele estima que a medida pode causar perdas superiores a US$ 150 milhões por ano e até 75 mil empregos.
Cobalcini relata que já buscou apoio direto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Embaixada dos Estados Unidos. O parlamentar elogia os pacotes emergenciais em nível estadual e federal, mas cobra a rápida execução das medidas.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a postura neocolonialista do governo dos Estados Unidos, destacando sua interferência na política de outros países, incluindo o Brasil. Ele relembrou a história de ações imperialistas dos Estados Unidos.
Chico Alencar enfatiza as oportunidades de expansão do comércio brasileiro, citando acordos com a China e o programa Brasil Soberano, e defende políticas internas de justiça social, regulamentação de big techs, reforma tributária e proteção da democracia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a interferência dos Estados Unidos na política e economia do Brasil, classificando a ação da presidência norte-americana como tarifação abusiva e tentativa de submissão.
Ivan Valente também ressalta a importância do Brasil no BRICS e na geopolítica mundial, mostrando que o país diversifica mercados, principalmente com China, Índia e outros parceiros. O parlamentar defendeu a autonomia brasileira e a rejeição a aliados que atuem contra os interesses nacionais.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, critica a decisão da Anatel que elimina a identificação de ligações com o prefixo 0303, associado principalmente a empresas de telemarketing. Ela avalia que a medida fere o direito à informação, à escolha e à segurança nas comunicações telefônicas.
Gisela Simona também argumenta que a mudança favorece o mercado em detrimento da proteção ao cidadão. Ela declara apoio ao PROCON, que se manifestou contra a decisão da Anatel e cobra a reversão da medida em defesa dos direitos do consumidor brasileiro.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, para refletir sobre a liberdade de crença como direito fundamental garantido pela Constituição de 1988.
Benedita da Silva alerta para a vulnerabilidade das religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, que apesar de representarem apenas 1% dos fiéis, são as maiores vítimas de preconceito, violência e ataques de ódio, inclusive nas redes sociais.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova projeto que prevê autorização para uso de dados de crianças e adolescentes por inteligência artificial. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, projeto prevê a exigência de autorização dos pais ou responsáveis na utilização de dados relativos a crianças e adolescentes para treinar ferramentas de inteligência artificial. A versão apresentada pelo relator, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, determina que essa autorização será necessária apenas nos casos específicos, de acordo com o que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto original do deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, exige autorização para todos os usos de imagens de crianças por inteligência artificial. Além de restringir a exigência de autorização, o relator acrescentou os adolescentes à proposta e passou a tratar de qualquer dado relativo a menores. E isso envolve, além de imagens, outros formatos, como vídeos, áudios ou textos. De acordo com Júlio César Ribeiro, a proposta foi muito bem recebida pelos demais parlamentares, o que demonstraria a importância da medida.
O parecer foi muito bem recebido pelos demais parlamentares e aprovado na comissão. Isso mostra que estamos no caminho certo para garantir que a tecnologia avance, mas com responsabilidade, sempre respeitando a privacidade e os direitos da infância.
Em relação à utilização dos dados apenas com o reconhecimento expresso dos pais ou representantes legais, Júlio César Ribeiro argumenta que as consequências podem ser mais danosas do que benéficas para os menores. Para quem utilizar os dados de crianças ou adolescentes sem autorização, quando ela for necessária, o projeto prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O infrator também ficará sujeito às sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, como advertências, multas e proibição das atividades. O projeto será analisado em seguida pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, comemora a aprovação de seu projeto pela Comissão de Comunicação para regulamentar a atuação dos mini-influenciadores nas redes, exigindo autorização do poder público e proibindo conteúdos que sexualizem crianças e adolescentes.
A proposta de Duda Salaber prevê ainda a poupança dos ganhos, com resgate possível só na maioridade e o direito de solicitar a remoção de conteúdos do ambiente digital. A deputada afirma que a matéria vai evitar a exploração infantil online e proteger o direito à infância.
Justiça.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o PT e outros partidos de esquerda, acusando as siglas de incoerência ao se posicionarem agora contra a erotização infantil, enquanto no passado teriam defendido episódios que, segundo ele, ameaçaram a inocência das crianças.
General Girão também manifesta preocupação com a possibilidade de o governo propor um projeto de lei ou medida provisória para censurar as redes sociais sob o argumento de estar protegendo crianças e adolescentes.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, demonstra sua indignação pelo fato de uma lei aprovada no Amazonas que proíbe a participação de crianças em eventos com conteúdo erótico estar sendo questionada no Supremo Tribunal Federal.
Dr. Jaziel considera que o STF estará invadindo a competência de legisladores estaduais caso derrube a lei. Ele reforça que cabe apenas ao Poder Legislativo decidir sobre leis e pede que o Parlamento reaja para manter a proteção integral das crianças conforme prevê a Constituição.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro Pai, do PL, denuncia o avanço da criminalidade no estado do Rio de Janeiro, lamentando a morte de policiais e civis em episódios recentes. Ele relata o aumento de ataques a agentes de segurança também fora do expediente.
Roberto Monteiro Pai afirma que o crime organizado age sem medo e que a sociedade precisa apoiar os profissionais da segurança. O deputado reivindica penas mais severas para crimes contra policiais e mais respeito às forças de segurança em nome da ordem pública.
Votação.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica o desperdício de tempo e de dinheiro público com a votação de pautas que ele considera irrelevantes, como a mudança do nome de obras, enquanto propostas sobre segurança pública e combate à criminalidade estão paradas no Congresso.
Delegado Palumbo invoca a população a fiscalizar os trabalhos dos legisladores para impedir que pautas sem impacto social avancem antes de medidas urgentes, como o fim da audiência de custódia e da progressão de regime e outras das áreas de saúde e de educação.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, parabeniza a presidência do STF assumida pelo ministro Edson Fachin, desejando temperança e clareza para restaurar a credibilidade da corte. Ela critica o uso político da instituição e defende que o Supremo volte a ser o guardião imparcial da Constituição.
Adriana Ventura também questionou a falta de transparência na aprovação de emendas de comissão, destacando critérios obscuros e distribuição desigual de recursos entre parlamentares. A parlamentar cobrou esclarecimentos sobre os processos de indicação e votação.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta terça-feira, dia 19 de agosto, o Tribunal de Contas da União promove o encontro Diálogo Público Rio Grande do Sul, voltado a gestores públicos do Estado. Os participantes vão debater temas como transferências da União e reforma tributária. O objetivo é ajudar os municípios nas ações administrativas locais. O evento também será uma oportunidade para discutir pautas como obras de infraestrutura para o enfrentamento de desastres e reconstrução sustentável. Com a iniciativa, o TCU busca auxiliar os gestores na aplicação dos recursos destinados às prefeituras, principalmente em momentos de desafios causados por mudanças climáticas. A reunião será realizada em Porto Alegre, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.